Coloque aprovação. Desfavorável, permaneça sentado, descontrário, manifesta-se em pé. O projeto foi aprovado por todos. Então, coloque aprovação. Desfavorável, permaneça sentado, descontrário, manifesta-se em pé. O projeto foi aprovado por todos.
Não havendo
mais matérias, neste momento, eu deixo a palavra livre para explicações dos novos vereadores. Com a palavra, o vereador Fabrício Costa.
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores e a nossa população que aqui nos vão com a sua. Eu quero começar dizendo que na terça-feira estivemos em Curitiba, eu, Jeison, Flávio e nosso companheiro Clóvis, até justificamos, Marquinhos não pôde ir com a gente, mas levamos seu nome, vereador, justificamos sua falta e com grande alegria a gente vai e consegue trazer a sua. A gente fica muito feliz em sair daqui atrás de recursos e ser bem atendido. Chegamos lá no gabinete do Mauro Moraes, nos atendeu super bem. O homem foi tão bom com a gente. Ele falou de cara com nós, olha, é a primeira visita de vocês. Já vocês têm 75 mil reais comigo. Mas primeiro vamos lá na Casa Civil, falar com o Valdir Rossoni, ver se nós conseguimos mais alguma coisa. E a gente sabe que para a gente na Casa Civil é muito difícil. Os prefeitos têm que marcar horário, uma data especial para poder encontrar, para poder entrar lá. E a gente foi muito bem recebida, ele nos atendeu super bem e falou para liberar 120 mil reais para nós, junto com o deputado Mauro Moraes, para estar atendendo a saúde com 3 carros. E ainda deu para nós uma academia com ar livre. Então é muito grandioso para a gente sair daqui e ver que os deputados estão se preocupando com as cidades pequenas. A gente vê que muitos deputados estão correndo atrás de bola em cidade grande. A gente fica muito feliz por ser atendido. E também aqui hoje, teve umas pessoas que vieram reclamar a respeito daquele Corsa da educação que está puxando os alunos à tarde. Estão muito preocupados, só vive estragando aquele Corsa. Estragou sexta-feira, hoje estragou de novo. Aquele Corsa faz a linha do Alecrim e passa na Porteira Branca ali, pegando os alunos. Então, eu acho que o senhor prefeito tem que ver isso e tentar arrumar esse carro o mais rápido possível, trocar, porque os pais dos alunos estão preocupados. Não vão mandar os filhos mais para o colégio devido a esse carro, se encontra em estado ruim, muito ruim mesmo. Porque o dinheiro vem para a educação. O que está sendo feito? Feliz, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali.
Senhor presidente, amigos vereadores, população que nos honra com a presença, quero aqui nesse momento apoiar todas as indicações dos amigos vereadores e estamos juntos aí nessas indicações, pois sabemos que não é para o nosso bem, é para o bem do povo. Quero aqui começar fazendo uma indicação verbal para que seja colocado na próxima sessão. É a construção de um quebra-molas ali na perto da casa do Toinho, na descida do indo para o salto do Arilém ali. Ele tem reclamado de veículos passando em alta velocidade ali e a sua casa próxima à estrada. Eu quero fazer essa indicação e pedir que a secretária coloque na pauta da próxima sessão. Quero aqui também, quando está falando lá do salto do Arilém, a respeito do ônibus escolar. Temos ouvido, acredito que os outros vereadores também, várias reclamações com o transporte escolar ali. A comunidade do Riozinho teve várias reclamações no ano de 2017, nós vereadores todos apoiamos e ajudamos a brigar por a causa daquele bairro. Então hoje peço a ajuda dos vereadores para que seja colocado um veículo decente para que seja feito o transporte daquelas pessoas. Não é justo. Só a comunidade do Salto, não sei se é porque a família da minha noiva mora ali, e nós sabemos que essa administração não tem me atendido, não tem atendido os vereadores, como eles dizem, de oposição, e de oposição não tem nada. Nós temos brigado pelo direito do povo. Eles falam que nós somos oposição devido às questões partidárias lá da campanha. Só que nós temos uma visão diferente. Nós vemos os erros. E quando é preciso acertar, nós vereadores, junto com os demais, junto com os outros cinco, nós aprovamos tudo para o prefeito trabalhar. Então não acho justo nós sermos taxados de oposição e não sermos atendidos por essa causa. Também quero dizer aqui que quando eu falava, e os demais vereadores falavam, de irregularidade nessa casa, nas gestões anteriores, começamos a receber aqui, ó, documentos do Poder Judiciário, do Ministério Público, um ex-vereador que não se elegeu, mas foi presidente dessa casa, saiu a sentença de 10 anos de perda dos seus mandos políticos. Então, nós sabemos que tem, que há sim irregularidade nessa casa. E até o fim do mandato nós vamos provar, e essas pessoas, espero eu, que a justiça seja justa e também faça essas pessoas perderem os seus mandos políticos. Pois não é justo essas pessoas estarem recebendo seu salário para prejudicar a população. A secretária leu ali a respeito dos ofícios, dos requerimentos que foram respondidos a essa casa. O prefeito tem achado e taxado nós de bobos, mais uma vez, pois ele envia os requerimentos aqui, copia e cola, não sei se é ele ou algum funcionário lá, só copia e cola e não diz nada com nada. Tudo que é pedido não é mandado da forma correta. Nós estamos querendo ver documento. Se tem alguma irregularidade, será que ele está com medo de mandar para nós aqui? E quero trazer alguns números aqui para vocês verem se é justo isso. Vocês, pessoas que trabalham, de repente, por um salário mínimo para sustentar a sua família. O prefeito ganha R$14.000 por mês, a sua esposa ganha R$2.700 e ainda gastarem juntos, no ano de 2017, R$18.833 de diárias. Isso é uma verdadeira farra. Isso é brincar com a nossa cara. Isso é brincar com o dinheiro público. Somente o prefeito gastou R$17.587 de diárias. Isso dá R$1.465 por mês. Eu acredito que muitas pessoas aqui sobrevivem com R$937, R$953 agora, que é o salário mínimo. Tem que pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, o seu aluguel. Enquanto o prefeito tem um carro exclusivo para estar rodando de segunda a segunda, e os vereadores presenciam esse carro aí, que foi comprado até por um valor exorbitante, quase R$140.000, que não é a realidade do nosso município. Está rodando de segunda a segunda com o combustível do município e ainda pegar R$17.000, quase R$18.000 de diário no ano. Então, senhores vereadores, eu estou me sentindo envergonhado, mas eu estou fazendo meu papel. Tenho cobrado e o que for preciso pela transparência e para lutar junto com esse povo de Adelaide do Bahia, essas pessoas humildes, eu vou estar junto. Não vou me esconder e ninguém vai me comprar e ninguém vai me corromper. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Uma palavra do deputado.
Senhor presidente, novos vereadores, população dos homens com a presença. Gostaria aqui cumprimentar a voz. Como diz o nome do Jeison aqui, nós viemos hoje junto a respeito dessa situação da Câmara. Isso é apenas o começo. É uma comissão a respeito das diárias. São 32 diárias apenas. Somente isso. Mais nada. Imagine quando vinha a tona o restante. Porque, como diz o presidente na sessão passada, essa casa fechou o ano com 77, aproximadamente R$80.000. Em um ano. E nós vivemos aqui 8 para 9 anos aqui, sem sobrar nada. Para onde foi para esse dinheiro? Isso é um absurdo. Então começou a vir à tona a situação. Ano passado já veio a punição do ex-presidente na questão dos funcionários a mais. Esse ano deve retornar a mesma punição, acredito eu. Deve vir a punição da improbabilidade administrativa também. Então, estamos aí para fiscalizar essa situação. Que nem o Jeison aqui citou a respeito das diárias do prefeito. Isso é um absurdo. R$18.000, quase R$19.000. E agora, começa os treinos das crianças no ginásio de esporte. Aí vem o prefeito e exclui praticamente as crianças do sítio. Como exclui? É, essas crianças, vocês sabem, tem que vir do sítio, chegando aqui, eles vão ter que almoçar para ficar para a escola, para estudar à tarde. Ele cortou esse almoço, não dá almoço para as crianças. O que adianta pagar dobrar o custo do professor para dar esse treino quando chegar na hora? As crianças têm que ir embora, o pessoal do sítio não pode ficar, não pode, ou vem estudar, ou vem treinar. Isso é um absurdo, está excluindo o pessoal do sítio. Então nós temos aqui que brigar com o prefeito para rever essa situação, que é um absurdo. Iria aqui apoiar todas as indicações e estender um pouco mais a indicação a respeito da quadra, a 027. Essa indicação aqui já foi feita por vários vereadores aqui, inclusive eu, Gilmar, Jeison, eu acho que o Celso fez, e isso no ano passado. Esse ano, acho que o Gilmar fez uma, começou a fazer, e a secretária falou assim, por que não fazer tudo a indicação completa com os nove? Vamos fazer a indicação em nome dos nove. E de repente, o prefeito se sensibiliza lá e atende essa indicação. Então, é por isso que essa indicação foi feita entre os nove. Seria isso, senhor.
A palavra continua ali. A palavra é o Dr. Celso.
Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que participam, estão aí assistindo a nossa sessão, obrigado a todos por ter vindo. Eu gostaria de dizer que apoio todas as indicações dos companheiros vereadores, principalmente hoje aqui também, esta uma que foi colocada em nome dos nossos vereadores, muito bem ideado. E também o companheiro amigo Vilmar, ali da Biblioteca, eu também passei ali esses dias, o Vilmar estava olhando, não só de peso, mas ali acho que precisa de uma reforma geral. Eu acho que precisa de ter aí uma atenção sempre com os prédios públicos, com os espaços públicos. Tem que estar sempre de vez em quando tá cobrando, para que as coisas aconteçam, tem que sempre reformar, agilizando. É para ficar bonito os espaços públicos que é do município. Eu gostaria de parabenizar os companheiros vereadores que estiveram em Curitiba, o Jeison, o Mauro, o Flávio. Atrás de recursos é assim mesmo, vereadores, que funciona assim que a gente consegue alguma coisa. Eu acho que fica sempre na mesmice, de ficar com os deputados que sempre estão aqui, sempre vêm. Captura votos e às vezes não responde com a votação que pegou nosso município. Então os que sempre pegam votos aqui. Estadual, a gente sempre vê Alexandre Fulvio, Arcagão, mais ou menos por aí. E às vezes, claro que sim também, Arcagão tem enviado várias coisas para o município dessa gestão também. Bastante as emendas que eu tenho colocado, mas a alternativa de correr atrás de outros deputados é isso que tem que fazer sim. Ir lá pedir, cobrar para o setor Mauro Moraes, receber uma emenda aí de 120 mil reais, que vai ser muito valiosa, mas a academia, o artigo que pode ser colocado aí nas comunidades próprias, aonde precisa, que é bastante lugares ainda que precisa. E dessa forma também que nós temos corrido com outros deputados aqui que nunca tem pegado voto em Ariane, e que também aí nos presenteou com vários eventos também, que é o caso do deputado Vilmar Regimar, até do partido do vereador Vilmar, do Thiago, do PSC. O cara, eu conheci o Vilmar Regimar e achei isso fora de sério, como vocês devem ter conhecido o deputado lá, que eu conheço, eu gostei muito de ver a maneira que o Vilmar Reichenbach não pegou nem um voto em Ariane do Ivaí nunca. Foi prefeito da cidade de Francisco Beltrão. A gente vê quando a pessoa é competente, é isso. Peguei um jornalzinho dele no gabinete dele e vi. Quando o Vilmar Reichenbach foi prefeito da cidade, ele construiu 525 moradias. Conseguiu para a população. Só nesse detalhe, isso um jornal cheio de várias folhas
de quantas coisas que eu consegui. Vereador, você é uma parte?
Sim.
Inclusive, a respeito da situação da academia, igual você está falando, semana passada a gente debateu bastante a respeito da vila próximo ao cemitério, do Jardim Bela Vista. Ali nós debatemos bastante a respeito daquele horto florestal. Eu acho que seria nada mais justo que implantasse a academia naquele local, onde ia embelezar a comunidade, a localidade, sendo atacando com aquele problema que se tem lá. Então, nada mais justo que isso. Devolva a palavra.
Sim, eu acho que então é importante isso aí. Eu acho que tem do Arcadão também, se não me engano, parece que está tendo uma academia dessa, até foi comentado também de colocar na vila, mas é importante que venham muito mais aí, que coloque na vila, que coloque na praça da igreja, das crianças, que coloque nas comunidades que ainda não tem, né? O dito lá no bairro Bom Jesus, Nova Aliança, acho que tem, né? Então, quanto mais lindo e atender todas as comunidades, isso que é importante. Então, voltando a falar, por exemplo, do Vilmar Richibato, só. Eu acho que estou até puxando o saco dele aqui também, mas é a realidade. O cara nunca pegou um voto. E ele daí trouxe, destinou a emenda, que já é, nos próximos dias, eu acho que já está até licitando, um caminhão coletor de lixo completo. Né, que recolhe lixo reciclado, tudo, no valor de R$290 mil. Mais uma emenda de R$120 mil também, para compra de dois veículos também, não sei se na área da saúde e da educação. Né, então, isso sem contar que vai ter que pegar a relação do que o Stefano Júnior também, junto com o Reinaldo Stefano Spai, que é deputado federal também, que trouxe o nosso campo, foi graças a ele. Né, e um monte de coisas que estão vindo aí. Nós já temos que pegar a relação e chegar próximo, principalmente sendo no período eleitoral, e ali a gente lê aqui nesse plenário e dizer e ver, né, aquilo que trouxe, o quanto que trouxe, e agradecer as pessoas e pedir para que sempre eles estejam trazendo muito mais. Cada conquista que vai lá, cada vereador que vai, ou não sendo vereador, sendo um secretário, chefe de departamento, qualquer pessoa, um cidadão qualquer, que tenha amizade com o deputado que pedir, às vezes acaba conseguindo bastante coisa também no nosso município, e isso é importante, vai agregando, vai ajeitando o nosso alinhamento. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua, deputado. A palavra é o Thiago.
Boa noite, população, amigos vereadores, senhor presidente. Eu queria dizer que apoio todas as indicações que foram feitas aqui hoje. Parabenizo os vereadores pela luta de estar indo em Curitiba, pela coragem de estar buscando, né? Eu acho muito interessante, né? Já fizemos junto com o Torceira também, que nem o Torceira falou, o deputado Vilmar Richibato, já fomos atrás, já tivemos também bastante recurso, acho interessante. Quero até te agradecer, Torceira, hoje, por ter abrido a picada, como diz o deputado, né? Acho interessante também a questão da academia, que o vereador Flávio falou, no Horto Florestal. Muito interessante, ali é um lugar que está praticamente perdido e vai se ter uma academia, muito legal, né? Quero agradecer o pessoal da agricultura que estão trabalhando nas minas de água já, né? Eu vi no Facebook essa semana, fizeram, já arrumaram minas de água com pedra, daquela forma que a gente conversou, né? Eu quero agradecer eles de coração, dizer que o mérito não é de vereador nenhum, não é de prefeito nenhum, o mérito é deles, né? Por estar indo atrás e fazendo. Quero falar sobre a questão do quebra-mola, que o Jeito falou, muito interessante também. Ali, realmente, né? Ali corre um perigo, as famílias às vezes correm algum perigo ali. Quero pedir para o prefeito, né, que faça um quebra-mola diferente daquele que foi feito ali na rua de trás, perto da casa do Nélio e do Nelson. Porque aquele quebra-mola ali, ele realmente, ele quebra a mola, né? Eu acho que está na hora de arrumar aquele quebra-mola. Eu já falei várias vezes, né? Está na hora de arrumar. Em relação ao salário do prefeito, que o vereador Jeitos falou, infelizmente, vereador, vamos ter que pagar essa pena, né? Porque não é ele que escolheu o salário que ele vai ganhar, né? Quem escolheu o salário que ele vai ganhar foi o prefeito anterior. Não sei se talvez pensando que iria ganhar a eleição, talvez ele falou, eu ganho a eleição, ninguém tira de mim, então eu vou colocar o salário lá em cima. Então, infelizmente, aconteceu desse salário estar dessa forma, né? E ficou caro realmente, mas a gente tem que pagar, né? Por talvez por situações que a gente nem deve, né? Ele não escolheu o salário que ele recebe hoje. As diárias também, né? Vem subindo graduativamente e chegou nesse porte, né? E seria isso o que eu tenho para dizer. Meu muito obrigado, seria isso.
A palavra continua ali. A palavra do Marquinhos.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, população que nos honra com a sua presença, né? Pessoal, carinho do conselho, a todos que estão presentes. Eu gostaria aqui, primeiro, já agradecer os companheiros que tiveram na viagem, que eu não tive, né, sobre o deputado, né, agradecer já primeiramente ao deputado que Mauro Moraes, né, que possa vir o recurso para o nosso município, e isso é muito bom, o que vem seja bem-vindo para atender a nossa população, né. A gente acredita, né, que cada vez a melhoria é o melhor para todos, né? Que espero que venha, né? Que tem que vir, como o senhor está citando, várias coisas que a gente talvez corre e dá certo, né? Algumas coisas talvez fica fala e papel e não consegue, mas deputado, garantindo, prometer a documentação já, né, vereador Jeito, então, dando parabéns à viagem de vocês, que conquista. E também sobre as indicações de todos os companheiros, né? Tem todo o meu apoio, né? Sobre o ginásio de esporte, sobre iluminação, zelar lá. Isso sempre nós visamos sobre o esporte. Quero que o prefeito atende a essa indicação. E para nos atender, as crianças, nós, nossos municípios, companheiros, esteja, que o esporte, sempre nós citamos, o esporte é a base de tudo, a saúde, né? Criança na escola e no esporte é muito bom, que tira a preocupação de uma mãe, de criança que está na rua, que pode pegar um caminho mal, mas ali está ali divertindo junto com os professores, coleguinha, passando o seu tempo ali. E é onde ele vai se treinando e saindo menino bom de bola, de várias modalidades, né? Também, como sobre a polêmica sobre diária, né? Muitas diárias de prefeito, de primeira dama, igual o vereador Thiago Stor, prefeito, o ex-prefeito, fez a lei, provou. Aqui lá, essa lei foi quem passou essa lei quem foi aprovada, passou por essa casa, né, senhor presidente? Tem nada a ver que aqui por essa casa é que é feito, foi mudado é salário de prefeito, de secretário e vereador. Depende do orçamento do município e da casa, dessa casa, e quando é feito, foi na outra gestão, que nós estávamos nas outras gestões, que foi aprovada essa lei que tem o orçamento do que possa pagar dos 4 anos. Que se aprova numa gestão igual nessa, podemos citar assim, por exemplo, aprovar o salário do próximo mandato, que nós não podemos aumentar o salário durante o nosso mandato. E daí ali ninguém sabia quem ia estar aqui e quem ia se eleger ou não, né? que isso é uma lei, né, senhor presidente, os companheiros Celso, Chico, estava junto, nós quatro voltamos para essa casa, nós outros perderam, e foi aprovado por eles também, sabendo se volta ou não, mas não sabe quem ganha a eleição.
Vereador, você
tem uma
parte? Seria. Vereador Thiago, eu acho sim que é um preço que nós vamos ter que pagar, e infelizmente é um preço amargo, né? Não sei se foi o prefeito que elaborou, ou peço até a secretária, que eu quero na próxima sessão, o parecer da comissão de quando foi aprovado esse projeto, porque é vergonhoso passar um projeto desse por essa casa. Eu acho vergonhoso o prefeito ganhar R$14 mil, ainda poder nomear sua esposa para ganhar R$2.700, enquanto as crianças, como o vereador Flávio falou, vim do sítio para treinar, não querem direito ao almoço. O que essa administração está pensando? Que eles são algum animal que vão comer capim aí na cidade? Né? Porque eu acho desumano isso. Né? E não é questão do valor, né, da diária, é a forma que está sendo distribuída essas diárias. Nós vemos secretários aí tirando foto, postando no Instagram, no Facebook. E na justificativa da diária aqui, está que foi acompanhar o prefeito. Temos funcionários que foram para Brasília, outros para Curitiba, infelizmente, somente para tirar foto. Assim como o presidente disse no começo dessa gestão, em Brasília, prefeito às vezes não consegue falar com o deputado. O que o secretário foi fazer lá? Foi tomar nosso dinheiro aí, que foi R$2.000 e poucos, outras diárias de R$1.600. Que não é dinheiro dele, é dinheiro nosso, que poderia estar sendo investido em outras coisas. Então eu acho errado a forma que está sendo administrado esse dinheiro, e por isso que eu coloquei esses valores, o vereador. Então eu acho muito injusto a forma que está sendo administrado. Devolvo a palavra, vereador.
Gostaria, né, como já citamos, que isso é aprovado, é um depende do orçamento do município, que é aprovado durante os 4 anos, e gostaria também, né, de dizer sobre as estradas que estão sendo feitas, concluídas, né, que foi patrolada, mas espero melhoras, tem várias para terminar ainda, mas espero os cascalhos, tanto que o senhor prefeito prometeu para nós no bairro Bom Jesus, espero que cascalhe, né, só precisando de cascalho naquelas estradas, muito pouco foi patrolado, saíram muitos cascalhos, e também espero que seja cascalhado aquelas estradas lá, para o bem de todos, né, que se chove, mas não conseguimos sair de lá. Né? Eu acho que seria isso, senhor presidente.
A palavra continua ali. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu quero aqui cumprimentar toda a população que nos honra com sua presença, os novos vereadores. Neste momento, eu quero passar a presença para o meu vice e assumir como vereador.
Está ok, senhor vereador. Está com a palavra.
Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar os vereadores por essa viagem, por essa conquista, né, até Curitiba. É isso mesmo, o primeiro mandato, né, as primeiras conquistas. E assim como vem também desenvolvendo os outros vereadores e mandatos anteriores, sempre correndo atrás de benefício para a população. Eu quero aqui falar um pouquinho a respeito da questão de salário. A questão de salário, na verdade, mas é que os contadores, que é quem administra a parte financeira, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, eles veem, dentro das possibilidades, das condições do município, enviam o projeto de lei para essa casa votar. Salário de prefeito, vereadores, vice-prefeito e secretários. Sempre é feito no último ano de mandato. Nós aqui vamos estar votando, no último ano, antes das eleições, os próximos salários para a gestão que vem. E isso é feito todo o final de mandato. Lembrando bem que a gente vota salário antes de se eleger ou perder a eleição. Então, aqui fez parte eu, o vereador Valdemar, o vereador Celso e o vereador Marquinhos. Nós votamos salário de quem recebe hoje, os novos vereadores, vice-prefeito, prefeito e secretário. Então, essa votação ela é feita antes das eleições. Por quê? Ninguém sabe quem vai voltar. Portanto, renovou nessa casa aqui 5 vereadores novos. Então, nós votamos o salário dos novos vereadores. E eles vão estar votando junto conosco o próximo salário para os próximos gestores. Que tenho certeza que hoje, salário do prefeito, o valor de R$14 mil, nós vamos estar aprovando o próximo prefeito que vier, dentro das perdas, dentro das possibilidades, eu acredito sinceramente, que nós vamos estar aprovando aí, acredito que no mínimo os R$17 mil para a próxima gestão. Até porque, senhores, nós temos hoje, não só a Aridane, como todos os municípios pequenos. No futuro, nós vamos ter um grande problema em relação aos médicos dos nossos municípios. O que tem a ver o médico com o salário de prefeito? Funcionário nenhum pode ganhar mais que o salário de prefeito. Agora, senhores, imaginem, se nós tivéssemos hoje um prefeito com um salário de 3, 4 mil reais, nós não teríamos nenhum médico em nosso município. Tivemos, numa data anterior, não sei se é de conhecimento dos vereadores, tivemos um município que, por esse problema de os médicos não quererem estar trabalhando no município, no meio do mandato, foi feito um projeto para aumentar o salário do prefeito para manter os médicos no município. Só que isso não pode. É inconstitucional e teve que voltar atrás. Então a gente não pode, de repente, cometer o mesmo erro. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Hoje tem uma briga muito grande, porque os médicos hoje são obrigados a cumprir horário, que é a carga de 20 horas semanais, e eles são obrigados a cumprir. Agora, o médico prestar 20 horas de serviço, ter que se deslocar da sua cidade até o nosso município, imagina pagar 3, 4 mil reais, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, sem nem um profissional na área médica. Então, só para esclarecer a população, que salário de vereador, vice-prefeito, secretariado e prefeito, quem faz é o contador dentro, né, do possível, dentro das possibilidades, né, da capacidade do município e até nessa questão de médicos. Né? O médico a gente sabe que ganha bem. E nós não podemos, de repente, essa casa, o desejo dessa casa, vamos dizer, que nós queremos botar o salário do próximo gestor, próximo prefeito, no valor de 2, 3 mil reais. Vamos ser candidato a prefeito? Sim, sem dúvida alguma. Mas nós vamos ficar sem os profissionais, sem os médicos da nossa cidade. Então eu espero que a população entendeu, né, essa questão de salário. Eu quero aqui também, em relação às diárias, muito bem lembrado pelo vereador Gêmeos. Eu acho que questão de diária deveria ser tratado com muita seriedade. Como citou o vereador, citou muito bem. Nós tivemos aqui um ex-presidente da Câmara, que agora, a população sempre dizia que eu tinha uma briga com ele na Câmara, mas sempre brigava para defender o interesse da população. E muitas das pessoas que, de repente, mal entendidas, diziam, não dá nada, o presidente coloca todos vocês no bolso. A gente era obrigado a ouvir, mas dizer, um dia vai chegar o dia dele. E chegou o dia, com várias denúncias, com várias irregularidades, demorou bastante, mas chegou o dia. Perdeu seus mandos políticos por 10 anos. Isso é mais que justo, porque quando ele passou por essa casa como presidente, os senhores têm conhecimento, durante 2 anos de mandato, ele conseguiu consumir mais de R$11.700 de diário. Então, se comparar hoje R$11.700 de diário a 8 anos atrás, é um abuso. É um abuso. Eu quero lhe dizer que durante 1 ano e quase 3 meses de mandato, eu peguei 1 diária e meia, que dá aí um montante de 300 e alguma coisa. E o ex-presidente, um dos ex-presidentes, né? Eu quero até citar o nome, porque de vários ex-presidentes que passou aqui, eu acho que não tem segredo algum, mas eu estou falando do Milton. Então ele conseguiu consumir dentro de 2 anos de mandato mais de R$11.700 de diárias. Então está aí hoje, né, não pode mais participar da política durante 10 anos. E, além do mais, também eu fiz um projetinho de lei no ano de 2010, não me falha a memória, para quem fosse ficha suja não pudesse ocupar cargos políticos no município. Eu tenho a felicidade de ter feito esse projeto e aprovado por essa casa de lei. Porque, de repente, se os mandos políticos votassem suspensos, eu poderia estar assumindo a secretaria do município. E hoje já não pode fazer isso mais. Né? Então, eu acredito que a justiça é lenta, a justiça tarda, mas a justiça não falha. Eu acho que quem abusa com o dinheiro público tem que ser punido. Esse foi o primeiro a ser punido em nosso município. E eu espero que muitos outros que fizeram a mesma coisa venham a ser punidos também. Porque o dinheiro público não se brinca. Dinheiro público, ele vem com o prefeito, ele vem aqui na Câmara, lá na prefeitura, o prefeito está para administrar para a população. É como se fosse uma empresa, mas é uma empresa da população. E a Câmara também não é diferente. Por isso, é que nesse mandato desse ex-presidente, eu brigava quase todas as sessões para ter uma prestação de conta. E nunca obtivemos êxito algum. Hoje eu estou aqui, tem os vereadores, como se diz, a base, tem a oposição, para mim não tem diferença nenhuma. Os vereadores da oposição sabem disso. Tudo que eles pedem aqui na Câmara, nem precisa dirigir ao presidente. Já deixei autorizado. Gente, eu cometi aqui um pequeno erro, mas cometi até falo com mais alegria ainda. Eu disse aqui que a diária do ex-vereador que foi condenado, perdeu seus mandos políticos por 10 anos, foi de R$11.700. Eu errei. A sua diária foi de R$26.741. Um erro não justifica o outro. O prefeito, né, consumiu aí um número alto de diárias durante 1 ano de mandato. Agora imagine o presidente da Câmara, que em relação a um prefeito, cada 10 reais do prefeito em Curitiba, não sei se é a necessidade do presidente da Câmara em uma vez. Então, a população está aqui presente, eu queria que essa casa estivesse cheia para ouvir esse número. Mais de R$26.000 de diário. Aí vem aquela história, por que não sobrava dinheiro na Câmara? Hoje só. Só que imagina, de 26 mil em 2 anos, eu não gastei nem. Eu gastei 300 e alguma coisa. Por quê? Porque eu acho que o dinheiro não é meu, o dinheiro é da população, e nós temos que gastar da forma que vai beneficiar a população de Arigrana de Bahia. Isso só prova que são pessoas que brincou com o dinheiro público. Pessoas que a gente pedia prestação de conta, eles brigavam e diziam: presidente, quem quer é sou eu e quem manda sou eu. E a população nos cobrava e nós fazíamos o nosso papel. Teve várias denúncias, só que estamos colhendo fruto depois de vários anos. Eu quero aqui fazer uma indicação verbal. Essa indicação até foi feita, uma estrada ergueu, uma estrada ali do corredor de Crocs. Isso já faz um certo tempo. E essa estrada, por falta de cascalhar, fazer a manutenção de caixas, nós estamos vendo aquele serviço quase sendo perdido. Já falei com o secretário rodoviário por várias vezes. E hoje eu quero trazer, né, nesse plenário, fazer uma indicação verbal para que seja feita as caixas de contenção daquele carregador e feito o cascalho. Quero também cobrar do secretário dizer para o secretário o seguinte: quando a gente pede um serviço para a pessoa do secretário, né, na rua, em qualquer outro lugar, eu acho que se o secretário não vai fazer, mas o líder falar: não, Zezinho, ou qualquer outro vereador, não vai dar para fazer, nós não vamos fazer. Que daí a gente vai cobrar aqui na casa. Eu cobrei um serviço do secretário na sexta-feira. O que ele me disse, porque o carregador é de uma pessoa que, vamos dizer, foi oposição, foi da, né, do outro candidato, isso para mim não vem ao caso. Eu disse para ele: o que importa é que na cabeceira do seu carregador passa pedra regular. E hoje, com o tempo seco, está tendo uma grande dificuldade para a pessoa sair do seu carregador. Então, quero fazer uma indicação para que o secretário não brinque. Porque se não pode fazer, fala logo: eu não vou fazer. Ele me garantiu que ia fazer para patrolar, mínimo patrolar o vereador hoje. E até agora à noite não foi resolvido esse problema. É o carregador do Birola, conhecido como Birola. O jeito que ele sabe disso. Agora, eu acho que fica mais bonito o secretário falar: eu não vou fazer esse carregador. Que daí a gente vai tomar outras medidas. Porque para mim não importa para quem votou. O que importa é que nós estamos aqui hoje para defender um interesse maior, que é o interesse da população. Você está atrás de uma cadeira dessa aqui e não defender o interesse da população, nós não estamos empenhando e exercendo com a nossa função de vereador. Embora que vai ser futuro sogro do jeito, o jeito ser vereador, de repente sai candidato de novo, não vota para mim, isso não tem problema nenhum. Eu só quero que o morador tenha condições de estar saindo da sua casa. Hoje ele tem uma grande dificuldade para sair da casa dele com o tempo seco, com o tempo enxuto. Agora, imagine se fica doente uma pessoa lá na sua casa. O que que vai ser feito? Vai ter que colocar nas costas? Trazer a cabeceira do sítio? Eu já falei para o secretário, a gente sabe que nós temos vários carregadores ruins, mas que ainda tem condições de sair. Nós temos carregadores, vários também, sem cascalhos, que tem que cascalhar. E aqui essa casa aprovou alguns meses atrás, nós aprovamos uma lei que o carreador é uma extensão da estrada e que o município hoje é legal fazer carreador. Agora, nós não podemos estar aprovando também lei aqui nesse plenário e estar exercendo essa função, não estar fazendo valer a lei que nós estamos aprovando. Eu ainda vou mais adiante, eu gostaria, além do carreador do Pirola, eu queria que fosse feito todos os carreadores que dá acesso à estrada que vai de Aridanha até o Salto do Aridanha, que tem pedra regular. Porque imagina, nós temos carreadores que estão aí 30, 50 metros da pedra regular. E chove, o morador não consegue sair para chegar na pedra regular. Nós moramos aqui dentro de Aridanha, não temos problema nenhum. Só nós temos que pensar no município. Então, eu espero que na sessão que vem, eu não preciso estar cobrando mais uma vez esse carreador. Se não tem como cascalhar agora imediato, mas pelo menos passa a patrola para que dê condições para os moradores, principalmente o carreador do Virola, que está uma vergonha, não dá para dizer que carreador. E eu quero também, já cobrei o nosso secretário, já cobrei o senhor prefeito, não queria fazer indicação, porque de repente a população vai achar que é da família do Zezinho. Mas vocês viram, eu acabei de cobrar uma indicação que é do futuro sogro de um vereador. E eu quero aqui fazer mais uma indicação, que seja feito um cascalho na propriedade do meu sogro, do Nelson, na comunidade do Rio Azul. Eu até disse para o senhor prefeito, embora que foi do mesmo lado político, mas isso para mim não interessa. O que interessa é que lá nessa propriedade, quase toda a semana, sai um caminhão carregado de boi. E esse caminhão, senhores, está tirando nota e está dando lucro para o município. Não quero dizer que o carregador do Pirola está lucro, porque dá também. Eu estou falando de um carregador que vende aproximadamente 20, 30 boi que sai por semana. E é vergonhoso, no dia de chuva, talvez chove à noite, está marcada para matar esse gado, tem que pôr um trator deslocado aqui, lá na propriedade, para ser arrastado para escoar esses bois até os figurinos. Eu não queria estar fazendo um discurso nesse tom, não queria estar aqui fazendo indicação. Mas quando a gente pede e não é atendido, de repente a população não vê os vereadores cobrar. Ah, o vereador da base não está cobrando. A gente cobra. Mas a gente cobra no particular. E quando não é feito, não é atendido, eu acho que aqui é um lugar de trazer as discussões, de trazer as brigas, que é normal, é brigando que se consegue as coisas. E eu espero não precisar estar aqui cobrando mais uma vez a questão desses carregadores. Inclusive, eu estendi a indicação por todos os carregadores, mas em especial esses dois que eu fiz essa indicação. Né, até a gente estava aí também com um problema de cascalheira no município, né, e foi resolvido, né, esse problema. As cascalheiras agora resolveu doar esse cascalho, bem lembrado pelo Vilmar. E ainda reforça mais a minha indicação, porque ali na propriedade do meu sogro, o Marquinho conhece bem a região, e eu acho que é uma das propriedades que mais doou cascalho para o município de Aridanha do Ivaí, e ele não tem o seu carreador para dar condições para ele escoar, né, o seu gado. Eu quero também pegar aqui o gancho, né, da indicação do vereador Vilmar. Quero dizer que apoio todas as outras, mas eu quero pegar o gancho da indicação do vereador Vilmar em relação à limpeza do terreno da biblioteca. É um terreno público, faz parte do patrimônio do nosso município e tem que ser zelado. E também quero cobrar, nós temos hoje vários terrenos sujos, inclusive essa esquina aqui da frente, é vergonhoso, está no centro da cidade, embora que seja um terreno particular. Mas eu quero que seja feito valer. Mas o projeto que eu participei, não me recordo bem o ano, mas existe um projeto aprovado nesse município, que o município ia estar fazendo as limpezas dos terrenos e fazendo a cobrança do IPTU. Só que, para que isso seja feito, para que esse projeto tenha realmente a validade, nós temos que contratar funcionários. Porque o quadro de funcionários hoje está escasso, precisa de funcionários. Aumentando o número de funcionários, a gente pede também o empenho do secretário para que, de repente, possa estar esforçando mais um pouquinho, tendo aí uma planilha, um projeto que vai ser feito durante a semana, durante o mês, porque se não se projetar o que vai fazer dentro de uma semana ou dentro de um mês, amanhã cedo nós vamos ver o que nós vamos fazer. Eu acho que o município não anda. Eu acho que nós vamos encher os departamentos de funcionário e a coisa não vai andar. Então eu espero que o prefeito contrate mais serviços gerais que nós precisamos, que faça a limpeza tanto dos terrenos públicos como dos particulares e cobre, porque a lei existe, a lei é para o prefeito para cobrar, e que o secretário de obra, de serviços gerais aí, empenhe mais um pouquinho, faça lá uma planilha durante a semana, o que vai ser feito durante essa semana, para não estar perdendo tempo de repente, né? Dá uma olhada na cidade, faz aí um relatório, ó, essa semana nós vamos limpar a terra. Não vamos deixar de limpar para nós fazer outra função, que a coisa não vai andar. Então tem que ter um planejamento para as coisas caminhar, né? Que ao contrário disso, nós vamos estar toda a sessão cobrando, vamos estar toda a sessão batendo e as coisas não vão acontecer. Eu espero que a questão do horto, nós discutimos muito na sessão anterior, até sugerir que de repente que dou, né, para a serraria, se precisar da Câmara, manda um projeto, nós vamos estar aprovando, se for de interesse também do proprietário da serraria, para estar cortando esses fios, né? Porque hoje nós não temos uma equipe adequada para fazer essa limpeza. Então, que doa esses pinos, que limpe esse terreno, que instale, de repente, essa academia ao ar livre, seja um espaço realmente que vai ser aproveitado no futuro. Porque hoje, aquele horto para nós está trazendo só transtorno. Não é viável para o nosso município. Neste momento, vereador, eu quero retornar à presença da Câmara. Voltando agora na presença da Câmara, eu quero só lembrar também que hoje foi votado e aprovado por essa casa, mas votou em três sessões, né, a regulamentação da área verde. Eu sei que amanhã ou depois algumas pessoas vão estar dizendo que os vereadores aprovarem, eu fiquei no prejuízo, mas sexta-feira à tarde, eu atendi no mínimo as 10 famílias do município, no mínimo 10, que veio no portão da minha casa, bravo, porque nós estávamos aqui do lado, né, colhendo soja, e aquele pó do soja vindo tudo para dentro da nossa cidade. No mínimo, atendi a reclamação, no mínimo, de 10 moradores aqui de Arirã. Não sei se os outros vereadores tiveram a mesma reclamação, mas eu tive pelo menos 10. E eu falei, gente, segunda-feira nós vamos estar votando a última votação para que se regularize, né, essa questão. Por exemplo, nós aprovou aqui, para quem não tem conhecimento ainda, que nós vamos ter aí fora da área urbana, para dentro das propriedades, quem se adequar e plantar duas carreiras de árvore, uma de porte maior e uma de porte menor, 50 metros. Quem não atender, né, essa regulamentação vai ter que usufruir da sua área para plantar soja, trigo, milho, 300 metros retirado da área urbana. Não é que ele vai perder os 50 metros fora da área urbana. Ele vai poder aproveitar, mas de repente, com a horta, com pasto, que não prejudica a população, que não se vai usar veneno, e nem essa questão desse pó aqui dentro da cidade. Até tive uma reclamação de uma pessoa que chegou num ponto, ela acha que tinha que ir para Vaiporã, e o posto de saúde estava fechado, que ela tem problema alérgico. Aqui na minha casa estava aberto, estava um calor insuportável. Eu tive que fechar tudo, porque ia sujar tudo dentro da casa. Então a gente sabe que para melhorar algumas coisas, existem transtornos. Nem tudo o que é viável para uma pessoa é bom para outras, né? Tivemos muita conversa com os vereadores, eles sabem disso. Nós andamos um tempão, estudando para ver a melhor forma de estar aprovando esse projeto. Alguns de vocês aqui estavam na audiência pública que nós tivemos ano passado, e foi cobrado muito em questão dessa área verde. Eu sei, estou ciente disso. Amanhã ou depois, algumas pessoas vão estar criticando esses novos vereadores que aprovaram essa lei. Só que a gente optou por a maioria. Hoje acredito que vai prejudicar 1% da população, mas vai beneficiar 99%. Então eu só quero dizer que eu estou ciente que nós vamos ser de repente mal visto por algumas pessoas. A gente sabe disso. Mas a gente tem que prevenir para o futuro. Como diz o vereador Thiago, estou muito bem, fizemos as cobranças das minas águas. Hoje nós não vamos ter problema com água. E se os nossos filhos, os nossos netos, será que não vai ter? Então, se a gente tem hoje o poder e a autonomia de estar fazendo o melhor, eu acho que a gente tem que sim fazer o melhor. Então, a gente sabe que várias atitudes tomadas por vereadores,